É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a coordenadora do PROCON Paraná, doutora Cláudia Silvano, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento do PROCON. E é claro, você sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutora Cláudia, é um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, eu que agradeço o convite para poder participar desse programa, que é um programa importante, que esclarece, sem dúvida nenhuma, as dúvidas, né, dos consumidores, dos cidadãos.
Uhum. E, doutora, a senhora poderia começar explicando aos nossos ouvintes que não estão tão situados com o tema, e quais são os principais objetivos do PROCON do Paraná?
Bem, o principal objetivo do PROCON, os principais objetivos do PROCON, são orientar e defender o consumidor, né? Uhum. O PROCON é um órgão vinculado a uma secretaria, que é a Secretaria, ao Poder Executivo Estadual, a uma Secretaria de Estado, que é a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. E o objetivo é exatamente esse, né? Defender o consumidor, que é sabidamente a parte vulnerável aí nas relações de consumo e, de fato, precisa ser protegido, né? Então, uhum, essa é a finalidade do PROCON, defender o consumidor nas relações de consumo sempre que há algum conflito.
Uhum. E, doutora, e de que forma o consumidor pode se utilizar dos serviços oferecidos pelo PROCON? E como funciona na prática o atendimento?
Bem, o consumidor, ele busca o PROCON de várias formas, né? A forma mais comum, enfim, de entrada dos consumidores é para esclarecimento de dúvidas. Então, o consumidor, uhum, busca o PROCON para esclarecer qualquer dúvida, que direitos e que deveres ele tem numa dada relação de consumo. Essa é uma forma muito comum de atendimento. O consumidor, por exemplo, compra um produto, esse produto apresenta um defeito qualquer, e o consumidor quer saber quais são os seus direitos, quais são os deveres do fornecedor em relação àquela situação. Uhum. Uma outra possibilidade também é a abertura de reclamação, né? Um consumidor, ele reclama, além da informação, ele quer uma reclamação, ele quer a intervenção do órgão, porque houve um conflito na relação de consumo. E essa intervenção, ela se dá de diversas formas. Desde o atendimento preliminar que nós temos, né, que é um atendimento que busca resolver a situação do consumidor de maneira rápida, no prazo de 10 dias, ou até a marcação de uma audiência em que as partes são chamadas também com o objetivo de solucionar aquele conflito apresentado pelo consumidor.
Uhum. E a internet, doutora, ela tem sido utilizada pelo órgão para a resolução de conflitos? O consumidor pode buscar o atendimento do PROCON pela internet?
Sim, nós temos desde o mês de maio de 2014, ou seja, uhum, vai fazer um ano agora, 30/5, na verdade, né? 1º de junho, vamos considerar que é 1º de junho. Está fazendo um ano a disponibilização da plataforma consumidor.gov.br. Uhum. Como é que funciona essa plataforma? O consumidor que tem um conflito de consumo, por exemplo, com uma operadora de telefonia, um banco, uma companhia aérea, alguma loja do varejo ou .com, ele pode fazer a sua reclamação através da plataforma consumidor.gov.br.
Uhum.
Ele entra na plataforma, né, digita nesse endereço que eu citei. Ele vai fazer um cadastro, ele faz isso em 5 minutos, o consumidor faz o cadastro, e de uma maneira muito rápida ele consegue fazer essa reclamação. A plataforma consumidor.gov, nesses últimos 12 meses, tem quase 20 mil registros que foram realizados por consumidores, com índice de resolutividade de aproximadamente 75%, o que é um índice bastante alto e muito mais, ela traz a praticidade para o consumidor, né?
Uhum.
E para reclamar pela plataforma, basta que o consumidor tenha acesso à internet. Então, ele pode fazer isso da sua casa, do seu tablet, do seu smartphone, do seu trabalho, ou em qualquer local que ele tenha acesso à internet.
Uhum.
É muito simples, muito fácil e funciona.
E, doutora, a senhora poderia contar um pouco para os nossos ouvintes como é o dia a dia da equipe do PROCON? A demanda é muito grande? Quantas reclamações, em média, o PROCON tem recebido por ano?
Bom, nós recebemos no ano passado 82 mil reclamações, 82 mil registros foram realizados no ano passado pelo PROCON. O dia a dia, claro, o dia a dia é um dia a dia atribulado, né? Um dia a dia em que um consumidor nos procura, existem as audiências, é feito o atendimento, é o trabalho, a equipe tem bastante trabalho, é uma equipe bastante dedicada, né? Nós temos orgulho de dizer que somos bastante dedicados e gostamos muito de fazer o que fazemos. É o dia a dia, como eu disse, atribulado, com bastante movimento. Em alguns dias da semana, por exemplo, as semanas aí que passaram, que houve feriado, teve um dia que nós tivemos 700 pessoas no PROCON, é um número bastante significativo. Uhum. 700 pessoas que compareceram, né, entre audiência, entre atendimento. Então é o dia a dia, mas é um dia a dia bacana, assim, todo mundo gosta muito do que faz e a gente procura sempre dar o melhor para resolver o problema do consumidor.
Uhum. E quais são as reclamações mais comuns levadas ao PROCON, doutora?
Bem, os maiores ofensores são os operadores de telefonia, né? Que são responsáveis aí pelo maior número de atendimentos nos PROCONs. Não só no PROCON Paraná, mas em outros PROCONs também, né? E até no Poder Judiciário, aí você vê que telefonia e banco são os grandes responsáveis pelos números, os números mais significativos dos atendimentos. Então, o nosso dia a dia, ele se concentra muito em reclamações em relação a operadores de telefonia, bancos, financeiras, operadores de cartões de crédito e por aí vai.
E a senhora diria que hoje os consumidores estão eles mais conscientes dos seus direitos?
Ah, não tenho dúvida, né? Nós temos, esse ano é um ano significativo para a defesa do consumidor, 2015, porque o Código de Defesa do Consumidor faz 25 anos. É claro que o consumidor de hoje é muito mais consciente, reclama, busca os seus direitos do que o consumidor de ontem, né? Isso é evidente. Nós precisamos avançar muito ainda para que o mercado tenha relações de consumo, enfim, mais saudáveis, né? Quer dizer, embora nós tenhamos caminhado muito, ainda precisamos muito caminhar, né? O consumidor de hoje ele é melhor do que de ontem e o de amanhã vai ser melhor do que de hoje. Isso é um fato. As pessoas têm muito mais acesso à informação, conhecem o Código do Consumidor, a imprensa, esses programas como o programa de vocês nos auxilia muito, né? Levando para o consumidor quais são os seus direitos, disponibilizando canais para que as pessoas possam reclamar. Então, sim, o consumidor, claro, está cada dia mais consciente.
Uhum. E, doutora, a senhora poderia falar um pouco sobre qual é um pouco dessa importância da cobrança pelos direitos do consumidor?
É cidadania, né? Nós não podemos deixar de lado os nossos direitos por menor que eles signifiquem em termos de valor, por exemplo. Ah, mas são só 10 reais, ou 5 reais, eu não tenho tempo. Não se trata do valor em si, mas do direito que deve ser buscado, porque, como eu disse, é uma questão de cidadania, né? Nós não podemos deixar de lado. Muitas vezes a nossa não procura de direitos por parte do consumidor, enfim, acaba tornando para o fornecedor ou disponibilizando, enfim, para o fornecedor um ambiente fértil para lesar, né? Então, o consumidor tem que reclamar. E eu fico muito feliz porque esses dados são dados que a gente constata em relação aos PROCONs de outros estados. O consumidor paranaense, o consumidor curitibano reclama muito. A nossa base de dados ela é muito robusta. Isso significa que o consumidor procura os seus direitos, né? Por exemplo, na plataforma consumidor.gov, o nosso número é um número, assim, muito fora da curva, se você considerar outros estados, até mesmo São Paulo, né? Então, embora numericamente eles estejam na frente, em termos de reclamação, de busca pelos direitos do consumidor, que é um consumidor que questiona, o consumidor do Paraná e de Curitiba está na frente, sem dúvida.
Estamos falando ao vivo com a diretora do PROCON Paraná, a doutora Cláudia Silvano, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona o atendimento no PROCON. E, é claro, você sempre pode participar aqui com a gente, mandando sua dúvida ou sua opinião pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutora Cláudia, existe um cadastro de reclamações? Como funciona esse procedimento?
Sim, todas as reclamações que são formuladas pelos consumidores, elas são publicadas anualmente, né? Inclusive, o próprio Código do Consumidor determina que assim seja. Então, um consumidor, por exemplo, vai ao PROCON, faz a sua reclamação, após o término da reclamação, essa reclamação, como eu disse, vai para esse cadastro e qualquer pessoa pode consultar o cadastro, né? O cadastro, ele tem como objetivo ser um instrumento para qualificar a escolha dos consumidores, né? O consumidor vai verificar qual é o número de reclamações que tem em relação àquelas empresas e se elas resolvem ou não. Então, é um instrumento de cidadania também que possibilita o consumidor saber o comportamento das empresas. O Procon Paraná tem uma ferramenta que está disponível no nosso site, que é www.procon.pr.gov.br, que se chama Procon Paraná em Números. Então, o consumidor entra na nossa página, né, que eu acabei de citar o endereço, busca esse link Procon Paraná em Números, ele pode ter várias informações em relação a todos os atendimentos que são realizados pelo Procon. O número de reclamações, o número de atendimentos, porque nem todo atendimento é uma reclamação. Um atendimento, por exemplo, pode ser somente uma informação que foi dada para o consumidor. Então, a pessoa que está consultando, ela tem acesso a essas informações, que são informações bem interessantes e que também tem o objetivo de possibilitar ao consumidor a consulta, né? Eu quero contratar a empresa X, eu quero saber se existem reclamações e qual é a conduta do fornecedor em relação a essas reclamações.
E, doutora, a senhora poderia esclarecer para os nossos ouvintes agora como funcionam os mutirões online? Eles acontecem com alguma periodicidade?
Bem, esse mutirão que nós fizemos agora do dia 15/5 ao dia 31/5, na verdade, começou no dia 14, né? Era para ter começado no dia 15, como houve a divulgação, já no dia 14, nós tivemos um número significativo de registros. Ele é um mutirão que foi feito através da plataforma consumidor.gov.br. De maneira inédita, não a realização do mutirão, mas inédita por ter sido feito através dessa plataforma, né? Ele teve como objetivo a negociação de dívidas. O consumidor que, por algum motivo da vida, por exemplo, uma doença na família, um desemprego, acabou ficando endividado, ele pôde negociar as suas dívidas através da plataforma, de uma maneira muito facilitada, porque qualquer pessoa, como eu disse, desde que tivesse acesso à internet ou que tenha acesso à internet, pode fazer o seu registro na plataforma consumidor.gov.br. Nós tivemos, nesses 15 dias, 3.575 registros. Nós ainda estamos esperando o prazo de 30 dias, porque a reclamação na plataforma consumidor.gov.br, ela tem um fluxo que dura 30 dias. Como é que funciona? O consumidor faz a sua reclamação. No momento em que ele starta essa reclamação, o fornecedor tem 10 dias para dar uma resposta. Depois de vencidos os 10 dias, o consumidor tem 20 dias para avaliar a resposta que foi dada pelo consumidor. Então, esse fluxo tem 30 dias. Então, nós estamos aguardando, a partir do último dia do mutirão, que foi dia 31, vencidos os 30 dias, nós vamos divulgar o resultado, né, desses 3.575 registros em termos de resolutividade. Quantas pessoas tiveram o seu registro, a sua reclamação resolvida através da plataforma nesse mutirão, que de forma inédita, porque através da plataforma consumidor.gov, aconteceu aqui no Procon Paraná.
E, doutora Cláudia, qual é a forma correta para o consumidor validar os seus direitos? Ele deve tentar, por exemplo, resolver o problema junto à empresa antes de procurar o Procon?
Sim, ele sempre deve fazer isso, né? Deve tentar buscar a solução através de um contato com a empresa. Se não houver essa solução espontânea por parte da empresa, aí sim o consumidor deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, né? E aqui no caso do Paraná, a plataforma consumidor.gov.br. Então, o consumidor pode fazer esse registro sem o menor problema.
E de que forma o Procon promove a mediação entre o consumidor e a empresa, doutora?
Bem, nós temos aqueles atendimentos preliminares que eu mencionei anteriormente, né? Nós notificamos a empresa por meio eletrônico, a empresa também tem 10 dias para solucionar o problema do consumidor. Não havendo solução, nós chamamos as partes para uma audiência de conciliação, né? É dessa maneira que nós encaminhamos as reclamações dos consumidores, também sempre com índice de resolutividade bastante significativo.
E, doutora, existe um comportamento mais comum das empresas quando acionadas por uma reclamação do consumidor?
Veja, o comportamento das empresas está mudando, né? As empresas também evoluíram em alguma medida. Precisam evoluir ainda e muito, né? Mas em alguma medida, sim, nós percebemos hoje, até pela forma como as empresas se comportam, elas procuram regularmente os PROCONs para enfim, trazer um alinhamento e se colocar à disposição para solucionar os problemas, né? Mas ainda precisamos muito caminhar muito. As empresas precisam entender que quem tem que resolver o problema da empresa é quem criou, aliás, que o problema do consumidor é quem criou o problema, que é a própria empresa, né? Esse é um nó, né? Quer dizer, a empresa que entende que essa lógica deve ser revertida é uma empresa que está no caminho certo, ou seja, eu criei o problema do consumidor, eu tenho que resolver o problema do consumidor. E muitas empresas estão adotando essa prática.
O tema de hoje do programa de rádio da Amapá é Direito do Consumidor. Estamos conversando com a doutora Cláudia Silvano, diretora do Procon Paraná, que explica para você, ouvinte, como funciona o atendimento no Procon. E, é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutora, quais são as multas mais aplicadas pelo órgão?
Bom, veja, não existe multa mais aplicada, né? Nós aplicamos multa sempre que há uma infração ao Código de Defesa do Consumidor, sempre que um consumidor é lesado, em cumprimento à determinação do Código do Consumidor, né? O que eu posso te responder é quais são os maiores ofensores, logo, se eles são os maiores ofensores, em alguma medida não, a relação não é direta, porque, por exemplo, vamos pegar as operadoras de telefonia. Embora elas sejam responsáveis pelo maior número de atendimentos, elas têm um índice de resolutividade bastante grande, chegando a 90%, 95% em alguns casos, né? Então, assim, existem multas que são aplicadas em relação às operadoras de telefonia, em relação aos bancos, pela contumácia, né? Quer dizer, normalmente, nos órgãos de defesa do consumidor, os maiores ofensores são essas empresas, operadoras de telefonia e bancos. Mas também, em algumas situações, eles resolvem o problema do consumidor também de forma significativa, né? Que o consumidor, que é o que importa para o consumidor, que é a solução da sua demanda.
E existe alguma forma, doutora Cláudia, para a população agilizar o seu atendimento no Procon?
Olha, a forma mais fácil hoje, e considerando que as empresas que são responsáveis pelos maiores números de atendimentos estão na plataforma, é a reclamação pelo consumidor.gov. Né? A reclamação pelo consumidor.gov, como eu disse, é muito fácil, muito simples, qualquer pessoa consegue fazer. O site, ele auxilia, ele é interativo, ele auxilia o consumidor a fazer o seu registro. É muito simples, muito fácil, e a resposta é rápida, né? A média de dias em relação às respostas pelas empresas é muito rápida, embora eles tenham 10 dias para resolver, a gente vê que eles respondem numa quantidade de dias bem menor do que isso, né, na média. Então é importante que o consumidor se utilize dessa plataforma, porque ela é para o consumidor. Esse é um serviço para o consumidor.
E, doutora, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a inversão do ônus da prova no direito do consumidor?
Bem, o Código do Consumidor, ele parte de uma premissa, que é a premissa da vulnerabilidade do consumidor, né? O consumidor, ele é a parte mais frágil. Ele é frágil por vários aspectos, né? Tecnicamente, as pessoas são mais frágeis, mais vulneráveis. Juridicamente, elas são mais vulneráveis. Por exemplo, eu compro um computador. Esse computador deixa de funcionar. Eu não tenho conhecimento, e nem deveria ter, né, conhecimento técnico para avaliar ou para, enfim, determinar ou apresentar o que levou a esse computador deixar de funcionar. A lei, então, ela estabelece, o Código do Consumidor, partindo da vulnerabilidade desse consumidor, que o juiz, vendo essa vulnerabilidade presente, né, assim, enfim, essa fragilidade do consumidor, esse desconhecimento presente, que a lei fala, que a lei chama de hipossuficiência, a lei permite que o juiz inverta o ônus da prova. Então, o consumidor, né, na regra geral do Código de Processo Civil, que deveria trazer fatos constitutivos do seu direito, ele é desincumbido desse ônus, que passa a ser incumbido ao fornecedor. Então, o juiz, verificando a hipossuficiência do consumidor, que essa fragilidade, pelo seu desconhecimento técnico em relação a computadores, incumbe o ônus de provar que aquele produto não apresenta um defeito ao fornecedor. Essa é a inversão do ônus da prova.
Uhum. Doutora Cláudia, para finalizarmos, a senhora poderia ressaltar mais uma vez para os nossos ouvintes, além do atendimento online, como a população pode procurar o PROCON Paraná? O que é preciso levar de documentação, por exemplo, também?
Certo. O consumidor pode procurar o PROCON Paraná pessoalmente, na rua Presidente Faria, número 431. O horário do nosso atendimento é das 9 às 17 horas. Às 9 horas são distribuídas 50 senhas e às 13 horas são distribuídas mais 50 senhas. O consumidor deve levar todos os comprovantes da relação de consumo, uhum. né? Por exemplo, contrato, nota fiscal, recibo ou qualquer outro documento que o consumidor tenha. É importante que o consumidor leve a documentação, porque a documentação ela é necessária para a abertura da reclamação. E também os seus documentos pessoais e comprovantes de endereço, que pode ser uma conta de luz, de água ou de telefone, né? Então, esses documentos uhum. são imprescindíveis para o atendimento. Para fazer a reclamação no consumidor.gov.br, o consumidor pode fazer de qualquer local que tenha acesso ao computador, né? Uhum. Se o consumidor não tiver computador em casa, nós disponibilizamos dois computadores no PROCON para que o consumidor também faça a sua reclamação. Informações podem ser obtidas através do telefone 0800-41-1512. Então, são essas as nossas formas de atendimento disponíveis para o consumidor.
Doutora Cláudia, eu quero agradecer novamente a participação aqui da senhora no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade e um excelente dia para todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!